O comentário de Gilson Aguiar.
Olá, Gilson, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Pausa nas férias, hein, Gilson?
É, o tema vale a pena, né, Ronaldo? Então, uma pausa, porque quando a gente está aquele descanso de férias, poucas coisas chamam a atenção como essa que nós vamos conversar hoje.
Tá certo, Gilson. Pois é, Gilson, a Câmara nos surpreendeu ontem com a formação das comissões permanentes. Parece um assunto relativamente pequeno, mas na verdade mostra uma mudança de postura. Ontem, ainda pela manhã, quando o presidente da Câmara esteve no estúdio conversando com a gente, ele falava, olha, a oposição vai ficar fora de novo das comissões. No final das contas, não aconteceu isso. Muito pelo contrário, em cada comissão tem um membro da chamada bancada de oposição, Gilson.
Eu acho que a Câmara de Vereadores realmente surpreende, se você observar, essa ação em relação às comissões permanentes. Que, como você colocou, muitos consideram um pequeno detalhe, e não é um pequeno detalhe. As comissões permanentes são, podemos dizer assim, a alma do Poder Legislativo. Elas têm a capacidade de acelerar projetos e também de suspendê-los, ou seja, matar no ninho mudanças importantes, como também tem o poder de acelerar essas mudanças. Então as comissões têm um papel de destaque, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, que pode legitimar ou não um projeto, e a de Finanças e Orçamento. Um exemplo da Finanças e Orçamento é a questão dos supersalários dos vereadores, que inclusive numa reportagem da CBN, que eu estava ouvindo hoje, no site da CBN, em que ela se compromete a rever a questão dos supersalários. Quer dizer, a Câmara de Vereadores começa esse ano punindo, por exemplo, Wellington Andrade e João Alves Correia, né, por ausência nas sessões. E as comissões permanentes, a mudança das comissões permanentes, que é a grande mudança nesse começo de ano do Poder Legislativo, ela tem que ser acompanhada de perto. Por quê? Aparentemente a transparência, a democracia, é a maior capacidade de discussão tendo oposição nas comissões. Ainda mais, por exemplo, Humberto Henrique, que vai fazer parte da Comissão de Finanças e Orçamento, né? Barney Martim, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Por mais que, eu acho que nós temos que estar atentos à Comissão de Finanças e Orçamento com Humberto Henrique, qual vai ser o desdobramento disso. Por quê? Na de Finanças e Orçamento, muitas questões importantes desse ano vão passar por lá. Outro detalhe que eu considero vital, e eu temo um pouco isso, Ronaldo, é mudanças assim de começo, elas podem ser apenas estéticas. E nós não podemos esquecer que durante muitos anos nós tivemos dentro do Poder Legislativo, não é claro, na administração de Mário Socal, o rei da Câmara de Vereadores, que nós tivemos um determinado vereador que era senhor absoluto do Poder Legislativo, estava nas principais comissões e era determinante dessas comissões. Não está mais. O que vai acontecer? Acabou o autoritarismo? O ditador foi derrubado? Ou nós estamos na República de Bananas, onde o ditador derruba outro? Quer dizer, nós teremos uma nova forma de mando? Espero que não. Agora é hora de acompanhar. A mudança é bem-vinda. Fantástica essa transformação, a expectativa é grande para que haja mais pluralidade e transparência, resta saber como serão os trabalhos. É isso que vai definir se nós estamos diante de uma mudança profunda ou uma mudança superficial.
Gilson, você fala aí sobre, inclusive, a punição para os vereadores João Alves Correia e o Wellington Andrade. E a gente já começa a receber aqui o comentário de alguns dos nossos ouvintes falando que ficou barato demais. João Alves Correia faltou 15 vezes, vai ficar suspenso por 7 dias. O Wellington Andrade faltou 23 vezes, vai ficar suspenso por 14 dias. O que você acha disso?
Eu acho que ficou barato, ainda mais para João Alves Correia, que na justiça tem uma série de processos contra ele, e recorre a todos, né? Ele poderia ter recorrido a essa suspensão, não vai recorrer. E ainda falou que é um poder, é um direito do presidente executar e não aceitar as justificativas das faltas que ele teve. Ele até argumenta que Mário Socal recebeu verbalmente ou por escrito as justificativas de suas ausências e ele tem o direito de não aceitar. E aceitou a punição sem recorrer. João Alves, que tem aí na justiça um monte de processo do qual ele recorre. Então, o preço é tão barato que João Alves correndo não quer nem troco. Deixou de gorjeta para o presidente o direito de recorrer. O que vai acontecer com o Wellington Andrade, né? Porque o Wellington Andrade também é uma figura muito apagada, queimada, enfim, está numa situação muito delicada no Poder Legislativo. Agora, o Alves Correia deve estar pendurando as chuteiras, como a gente disse, se aposentando, de quem escreveu uma história onde nada na vida dele ficou barato. E cá entre nós, João Alves sempre cobrou o troco. Agora, é o clube de João Alves também considera, e concordo com o ouvinte, muito suave, muito leve a punição ele dispensa qualquer recurso. Né?
Tá certo. Gilson, muito obrigado pelo comentário, um bom dia para você, um bom restante de férias, mais uma semana de descanso aí.
É sempre bom voltar, e aos nossos ouvintes um grande abraço, voltamos aí a partir do dia 13, e é bom voltar para casa de novo e agora retomar as férias. Mas muito bom comentário, obrigado pelo ouvinte ter tido aí a paciência do nosso retorno, e aguardar mais um pouquinho a gente retorna à CBR.